Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é segunda-feira, 4 de maio de 2020. Olá, eu sou a Nara Lacerda, estou de volta tocando os trabalhos por aqui em mais uma edição do programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. Aqui você fica por dentro de informações sobre a pandemia do coronavírus, agroecologia, alimentação saudável e cultura. E você já sabe, o Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. Também nos transmitem, em diferentes horários, as emissoras Rádio Camponesa, em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, e Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão. Às 11 horas da manhã também estamos no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br. E você ainda encontra a gente no Spotify e no Google Podcast. Então vamos começar o programa de hoje.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
O Bem Viver começa a programação falando sobre alimentação em tempos de pandemia. Um levantamento feito pela plataforma AppsFlyer mostrou que o uso de aplicativos de entrega de comida cresceu muito no Brasil durante as semanas em que boa parte da população esteve em casa praticando o isolamento social. Em um mês, entre os dias 17 de março e 13 de abril, o download de aplicativos de entrega de alimentos aumentou 78% no país. É muita coisa. Os brasileiros estão pedindo mais comida pronta e possivelmente preparando menos alimentos frescos e orgânicos. Como será que essa conta fecha para a saúde? Você que nos ouve, como tem se alimentado nessas semanas? Bem, para falar sobre o assunto, a nossa repórter Catarina Barbosa teve uma conversa muito interessante com a nutricionista Marcela Cotaiti. Ela traz uma bela reflexão para tirarmos o sentimento de culpa dos ombros, mas também para refletirmos sobre a responsabilidade com a nossa alimentação. Vamos conferir.
A pandemia do novo coronavírus, ela trouxe mudanças para todas as áreas da nossa vida e também para a nossa alimentação, né? Nós estamos consumindo mais comida industrializada e menos verduras e legumes frescos. Mas e agora? O que a gente pode fazer para que isso não prejudique a nossa saúde? É sobre isso que eu vou conversar hoje com a nutricionista Marcela Cotaiti. Ela é especialista em transtornos alimentares e obesidade e ela também é coordenadora do Ambulatório de Anorexia Nervosa do Hospital de Clínicas de São Paulo. Marcela, eu queria saber o que a gente pode fazer, né, para ter uma rotina mais saudável no que diz respeito à alimentação com toda essa situação do coronavírus.
Uma rotina alimentar nesse momento, ela precisa, na verdade, ser baseada em horários e refeições mais adequadas. O que eu quero dizer com isso? Não é só porque a gente está trabalhando de casa ou ficando em casa que a gente vai acordar muito tarde, pular algumas refeições importantes. Então, principalmente dentro dessa rotina, na pandemia, manter um horário adequado para acordar, um horário adequado para dormir, fazer as grandes refeições, então principalmente café da manhã, de manhã, almoço no início da tarde e jantar no final do dia, é uma maneira de manter a rotina alimentar organizada. É claro que a gente está com uma menor atividade do corpo, então pode ser que para algumas pessoas os lanches intermediários que elas costumavam a fazer no dia a dia, fora da pandemia, eles não sejam mais importantes. Mas ainda assim, ficar atento a essas três refeições principais é algo que já ajuda a gente a manter um pouquinho dessa nossa organização e rotina alimentar.
Muitas pessoas estão relatando também a questão da ansiedade, né? Que essa ansiedade faz com que as pessoas acabem consumindo mais comida com menor valor nutricional. O que que a gente pode fazer aí com relação a essa questão da ansiedade?
Eu acho que a pandemia, na verdade, veio mostrar para todo mundo que a gente não come só pelo motivo da fome, né? A gente não come só pela sensação física de fome. Eu acho que principalmente nesse momento que a gente está vivendo, a gente está percebendo o quanto as emoções também acabam alterando os nossos motivadores para comer. E entre eles, eu acho que naturalmente tem, desde a ansiedade, como você citou, até o tédio, o cansaço, o medo. Então, o que está acontecendo para muita gente é a identificação desses outros motivadores. E, na verdade, o que é importante, né? Antes da gente querer uma receita mágica para comer quando está ansioso, é mais importante do que decidir o que comer, é entender o motivo que está me dando essa vontade de comer. Para muita gente, comer traz um certo alívio ou uma diminuição da inquietação, e aí acaba confundindo esse motivador com um motivo para comer. É importante, então, identificar essas emoções, tentar criar uma lista, então, de estratégias para, no momento de uma emoção sentida, eu não descontar na comida. O comer emocional, que eu acho que é importante da gente pontuar, ele acontece quando eu não consigo lidar com a emoção que eu sinto. Então, eu uso a comida no lugar do sentimento da emoção, da vivência da emoção. Então, geralmente, é importante a gente identificar isso e não confundir com o comer emocionado. O comer emocionado é aquele em que a comida faz parte do contexto, que não é o que está acontecendo agora. Agora tem muita gente comendo porque não está sabendo lidar com a emoção. Então, reflexões, né, do que está acontecendo, esse autoconhecimento nesse momento, pode ajudar muita gente a não descontar esse sentimento, principalmente de ansiedade, na comida.
Tem muita gente que acabava tendo uma dieta um pouquinho mais controlada, com determinados alimentos que conseguia comprar antes com mais facilidade, e essas pessoas não estão tendo acesso a isso. Como é que a gente faz para alguém que tem algum tipo de restrição alimentar ou que não está conseguindo ter acesso? Como é que a gente consegue manter o equilíbrio com relação a isso? Porque a gente sabe que hoje a questão do trânsito de pessoas, ele é proibido, né? A gente não tem que ficar circulando.
As restrições alimentares, né, que tem que acontecer por conta de alguma doença, é importante que a gente mantenha. Então, por exemplo, no caso de pessoas com diabetes, é importante manter a restrição de açúcar da dieta. No caso de pessoas hipertensas, é preciso manter a restrição do sódio, por exemplo. Porque nesses casos, a comida interfere na saúde da pessoa diretamente. Mas pessoas que não têm nenhuma doença associada à alimentação, elas devem, na verdade, eu acho que agora agir bastante com a flexibilidade para comer. O que também é muito interessante, Catarina, porque para muita gente esse controle antes da pandemia era, na verdade, uma maneira de fazer dieta, é um controle autoimposto, sem uma necessidade fisiológica dessa imposição. Então, também é muito interessante e pode ser uma oportunidade para essas pessoas abandonarem essas restrições autoimpostas e começarem, por que não, a prestar mais atenção nos sinais do corpo. Então, novamente, eu vou falar para voltar a identificar os sinais de fome, entender os outros motivadores de vontade de comer. Pode ser um momento que você pode ressignificar a sua alimentação. Então, em vez de ficar com medo de não conseguir seguir obsessivamente o que eu comia antes, pode ser uma oportunidade de ouvir o seu corpo falar, de entender qual que é o seu momento de fome, de entender a sua saciedade. Eu acredito muito que a maneira que a gente come é mais importante do que o que a gente come. Uma alimentação saudável é aquela conectada aos sinais do corpo, é aquela que a gente consegue identificar os motivadores para comer. O equilíbrio, ele vai acontecer à medida que a gente escutar o nosso corpo. Então, por que não usar agora esse momento como um abandono, né, de todas essas restrições e dar uma chance aí de construir uma relação mais saudável com a comida?
Tu falaste uma coisa, Marcela, com relação a essa questão que o mais importante é como a gente come e não o que, né? Não o que a gente está comendo. E assim, a gente está pedindo muita comida por aplicativo, né? E nem todas essas comidas, assim, são muito saudáveis. Com relação a esses alimentos que são mais calóricos e que talvez não tenham um valor nutricional mais adequado, a dica é restringir mais, seguir aquilo que você falou no início da gente fazer as três alimentações com uma comida adequada. Qual seria o ideal, se é que existe um certo ou errado quando o assunto é alimentação, né?
Essa pergunta é ótima. A gente, em primeiro lugar, eu acho que é possível encontrar boas opções nos deliveries. Então, não é entender que também toda comida, ela não pode ser comprada fora, porque eu necessariamente vou comer alguma coisa entendida, classificada como não saudável. Eu acho que essa é a primeira coisa, que dá para você ter uma alimentação planejada com comida de aplicativo. Mais ainda, que eu acho que é o mais fundamental, é que eu posso me planejar para pedir uma comida mais gostosa de um aplicativo. Eu costumo brincar muito que pizza não é uma refeição que a gente entende que tem cara de um jantar de uma segunda-feira, mas que jantar pizza no domingo pode ser super gostoso. Então, também entender que a gente não precisa sempre seguir alguma coisa muito rígida, alguma coisa muito focada em nutriente, em caloria, porque a gente não come caloria nem nutriente, a gente come comida. Então, quanto mais a gente acaba demonizando nesses alimentos, a gente acaba pensando muito mais neles. Nessa situação de estresse, a gente vai querer comer muito mais esses alimentos. Então, quando eu me permito comer tanto uma salada como uma pizza da mesma maneira, quando eu deixo de classificar o alimento como bom ou ruim, eu começo a ter esse alimento na minha rotina em paz, com permissão. Então, planejar o que eu vou comer durante a semana pode ser muito mais saudável do que necessariamente me colocar restrições ou comer com permissividade, que é aquele famoso, eu tô muito nervoso, que se dane, essa situação é muito ruim, então eu vou comer tudo que tem no aplicativo, né? Eu vou comer hambúrguer, pizza, eu não vou planejar, eu não vou pensar no que eu vou comer. O caminho do meio, né, Catarina, o equilíbrio, você ser razoável nas suas escolhas, faz com que você se aproxime de uma relação mais saudável com o comer.
Então, na verdade, aí a dica é mais do reconhecer o sentimento para saber o que, que a gente está ingerindo aí nesse processo de tantos sentimentos confusos da pandemia, né? É mais a identificação. Exato. Do sentimento.
Exato, porque comer não precisa ser mais um. A gente pensar que a comida vai ser mais um problema nesse momento e mais uma obsessão, a gente ficar se pesando, a gente ficar controlando, a gente ficar contando caloria. Se a gente agir de maneira natural com a comida, com certeza a gente vai fazer escolhas melhores. Comer tem que ser algo que a gente faz naturalmente, e não super racionalmente contando, e nem autoindulgente, que é quando eu não ligo, não penso. Então, tentar agir equilibradamente é muito mais intuitivo, é muito mais sustentável, e com certeza vai ser um problema a menos nesse momento tão delicado para todo mundo.
Bom, eu conversei agora com a Marcela Cotaiti, que é nutricionista e que deu dicas aí valiosas da gente poder perceber as nossas emoções e tentar lidar melhor com a comida nesse momento de pandemia. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Que bacana as reflexões que a nutricionista Marcela Cotaiti nos trouxe, que em meio a esses períodos de incertezas, aqueles que têm a oportunidade de ficar em casa possam construir uma relação mais saudável com a comida.
Ajude a construir o nosso programa Bem Viver. Mande uma mensagem por meio do WhatsApp com as suas sugestões de receita e seus comentários. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Não esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde você mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
Assim como é extremamente importante discutir a nossa relação com a comida, também é essencial falarmos sobre o aproveitamento dos alimentos. Ainda mais agora com a pandemia, a queda na renda de muitas famílias e a necessidade de transitarmos menos nas ruas e nos estabelecimentos comerciais. Saber como aproveitar todas as partes dos alimentos é uma grande ajuda na cozinha num momento como esse. O quadro Comida de Verdade de hoje te ajuda com isso. Nós vamos aprender juntos uma receita típica coreana feita com ingredientes que tem na geladeira. Então pega o caderno de receitas e a caneta e fica atento.
Comida de Verdade.
Olá, meu nome é Raíssa Faro, sou nutricionista, trabalho com vegetarianismo, ayurveda e saúde pública. E hoje eu vou trazer uma receita para vocês evitarem o desperdício de alimentos e também para minimizar as idas ao supermercado. Essa é uma receita tradicional da Coreia, que foi adaptada. O nome é Pajam. Então, para os ingredientes, você vai precisar de uma xícara de farinha de trigo ou uma xícara de farinha de grão de bico, uma xícara de água, uma colher rasa de sopa de farinha de linhaça, mais 3 colheres de sopa de água, que é o equivalente a um ovo. Então, se você não for vegano, você pode usar um ovo. Meia colher de chá de sal, 1/3 de uma cebola fatiada, 80 gramas de cebolinha cortada em pedaços de mais ou menos 5 centímetros, um pedaço médio. Um pedaço de uns 2 centímetros de pimenta vermelha fresca, que é opcional. 1/3 de um pimentão vermelho cortado em fatias finas, também mais ou menos 5 centímetros. E azeite para untar a frigideira. Além desses ingredientes, você pode usar o que tiver na sua geladeira. Então, cenoura, vagem, abobrinha, o que você tiver disponível e precisando utilizar. Então, para fazer essa preparação, você vai primeiro misturar a farinha de linhaça com as 3 colheres de sopa de água até ficar com uma consistência viscosa, como se fosse um ovo. Se sua opção for usar um ovo, não tem problema. Então, depois de fazer essa mistura da farinha com sopa de água, você vai cortar os vegetais em pedaços grandes, porque a ideia é formar uma teia para usar pouca massa e grudar esses vegetais. Então, depois de cortar os vegetais, você vai misturar em uma tigela a farinha escolhida, sal, linhaça hidratada ou ovo e a água, usando um batedor, como um fouet ou então um garfo. Então, a consistência vai ficar mais mole do que uma panqueca e mais grossa do que uma massa de crepe. Depois você vai juntar os vegetais nessa massa e vai misturar. Você vai precisar aquecer bem a frigideira para a massa não grudar. Ou então você vai usar um pouco desse azeite para untar a sua frigideira. E aí você vai colocar porções, principalmente dos vegetais. Você pode pegar com um pegador ou com garfo e vai observar se a massa que foi com eles é o suficiente para deixar tudo grudado, incorporado. Se não, você vai botar aos poucos mais um pouquinho de massa. Então, você vai primeiro dourar essa massa de um lado, depois você vai virar e vai dourar do outro lado. Para acompanhar o pajam, tem um molho também que é bem gostoso, que você vai precisar de 2 colheres de sopa de molho de soja, né, o shoyu, 2 colheres de sopa de água ou mais, se o shoyu for muito salgado, pimenta vermelha fresca em flocos, 1 dente de alho amassado ou ralado, 1 colher de chá de açúcar, 1 colher de chá de óleo de gergelim, 1 colher de chá de semente de gergelim e 1/2 colher de sopa de cebolinha verde picadinha. Então você vai misturar tudo isso em uma tigelinha e tá pronto. Pelo shoyu ter muito sódio, você também pode substituir e deixar só o azeite. Assim como se você não tiver óleo de gergelim em casa ou não encontrar, você também pode usar o azeite com todos esses outros ingredientes e vai ficar gostoso do mesmo jeito. Bom, é isso. Espero que vocês gostem e fiquem em casa. Um beijo.
São muito legais e úteis essas receitas que nos ajudam a aproveitar o que já temos em casa. Números da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura mostram que 30% dos alimentos produzidos por ano para o consumo humano não são aproveitados. Isso corresponde a mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos jogados no lixo, no lugar de alimentar as pessoas. Vamos contribuir, então, para mudar essa realidade. E quem bota a comida na mesa dos brasileiros está precisando de incentivo de crédito para continuar produzindo durante a pandemia do coronavírus. Agricultores nordestinos pediram um crédito emergencial em troca de doarem alimentos. Essa foi a proposta oficializada em um documento assinado por representantes de 7 estados, dirigido ao Consórcio Nordeste. Esse consórcio reúne governadores dos estados da região para políticas e definições comuns ao Nordeste. Quem explica melhor a proposta é o nosso correspondente em Brasília, Eric Gimenez.
Agricultores familiares apresentaram proposta aos governadores do Consórcio Nordeste para que se crie um crédito emergencial específico e imediato para camponeses da região. O pedido foi oficializado em um documento assinado por representantes de 7 estados, entregue na quarta-feira, dia 29, ao consórcio. O valor da linha de crédito sugerido é de R$7.000 por agricultor, sem burocratização e financiado pelo Fundo de Combate à Pobreza dos Estados, com taxa zero de juros. O pagamento, sugerem os agricultores, deve ser feito com alimentos entregues por eles em escolas, hospitais e entidades filantrópicas. Quem explica é Auri Júnior, diretor da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Ceará.
Um crédito específico a ser criado pelos governadores no valor R$ 7.000 para que os agricultores possam devolver isso em alimento. Não é porque nesse momento a gente precisa de forma imediata e urgente garantir que chegue dinheiro na mão do povo.
Os trabalhadores alegam que há dificuldades específicas no Nordeste, como um alto índice de pobreza, de fome e as secas constantes. Auri ressalta que esses problemas merecem atenção e decisões específicas no enfrentamento ao novo coronavírus.
Nossos agricultores aqui da região Nordeste acabaram de enfrentar 7 anos de seca, um período de muita dificuldade. Nós temos uma grande parte dos agricultores que já fizeram a prorrogação das suas dívidas porque tiveram as perdas com a seca, não é? Então agora é preciso que a gente garanta recurso na mão dos agricultores para que eles consigam sobreviver, né? Manter as pequenas produções e consigam sobreviver.
Além da linha de crédito emergencial, os agricultores também pedem no documento a ampliação do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Outro apelo é a garantia de execução do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, além de custeio e investimento para o cooperativismo solidário. Os camponeses também cobram um programa de distribuição de cestas básicas e a retomada do Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva. De acordo com o coordenador da FETRAF Bahia, Rosival Leite, as medidas são necessárias para compensar a inércia do governo federal frente à pandemia. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Gimenez.
Procurado para falar sobre o assunto, o Consórcio Nordeste informou que o documento ainda não foi entregue aos governadores. Em conversa com o Brasil de Fato, a subsecretária do consórcio, Fernanda Coelho, disse esperar que nesta semana seja possível pautar o tema com os governadores. Vamos falar um pouco do nosso cotidiano nesta quarentena. Entre aqueles que podem ficar em casa para ajudar a frear a disseminação da Covid-19, tem quem aproveite o tempo a mais para organizar o lar, se desprender de objetos que já não são mais necessários. Já pensou tudo que você pode encontrar por aí se tirasse umas horinhas do dia para vasculhar gavetas, armários e caixas antigas? A repórter Deogracia Pinto, da Rádio Nacional, traz algumas dicas de como fazer essa tarefa. Vamos conferir.
Em tempo de quarentena, por causa do novo coronavírus, algumas pessoas aproveitam para limpar as gavetas, armários e dispensas. Tudo o que faltava para colocar a casa em ordem. Para a advogada Cristiana Ferreira, o isolamento é um momento produtivo. Ela resolveu doar sapatos, roupas e tudo aquilo que estava parado à espera de uma destinação. Mas a advogada revela que ainda não se adaptou à nova vida profissional.
Como os prazos não estão correndo, né? Os prazos estão suspensos pelo CNJ, aí acaba que a gente vai deixando, né? Como não tem prazo, a gente não precisa cumprir os prazos por agora. Então, assim, eu sinto que eu não estou assimilando muito bem. Eu tenho deixado, acho que a desejar nesse caso.
A empresária Márcia Amaral segue os passos da família e administra lojas que há mais de 45 anos funcionam em shoppings. Márcia e sua irmã Raquel, especialistas em organização, criaram uma empresa há 2 anos trabalhando na área e realizando cursos presenciais. Nesse tempo de pandemia, Márcia Amaral dá dicas de como organizar a casa e se desprender de objetos que já não são necessários.
Eu sugiro que a pessoa comece a fazer a organização através do descarte. Descarte, você descarta doando, você descarta vendendo, se for o caso, você descarta jogando fora, porque tem algumas coisas que realmente não tem como a gente fazer doação, né? E se desfazendo daquelas coisas que realmente a gente não vai utilizar.
Márcia Amaral alerta que o tempo de se organizar é agora, pois quando tudo passar, é chegada a hora de todos irem para a rua rever e abraçar os amigos, e aí vai faltar tempo para deixar a casa e os armários em ordem. Da Rádio Nacional em Brasília, Deogracia Pinto.
Dicas muito interessantes da reportagem. Outro recado importante de reforçar, que você não deve e nem precisa cobrar de si mesmo uma grande produtividade nesse período de isolamento social. Tá tudo bem se o seu aproveitamento for diferente do seu vizinho, do seu amigo, do seu parente. Afinal, a gente sabe muito bem que quarentena não é férias, né? O mais importante agora é cuidarmos uns dos outros, lavar as mãos com frequência, usar máscaras quando tiver que ir para a rua e, principalmente, ficar em casa se você puder. São as recomendações mais importantes e a meta é se manter saudável. Fica a dica.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Pode chegar!
Eu vou sair e ninguém vai me prender.
Tá tudo bem, Joelma?
Ai, não tá não. Eu não sei mais o que eu faço com meu pai, sabe? Já falei, já pedi, já implorei para ele ficar em casa por causa do coronavírus e ele não me ouve. Muito teimoso.
Ah, eu entendo. Eu tenho uma tia que não ouvia ninguém. Continuava saindo, indo para tudo quanto é lugar, até que começou a passar mal e a gente teve que correr com ela para uma unidade de saúde.
E aí, o que que aconteceu?
Infelizmente, ela foi diagnosticada com coronavírus. Imagina ela, diabética, hipertensa. Meus primos quase enlouqueceram.
Caramba! E agora? Onde ela está?
Os meus primos isolaram ela no quarto e tá todo mundo dormindo na sala, mas ela aprendeu a lição. Olha só o áudio que ela tá mandando pra família toda.
Não é palhaçada o que tá acontecendo, não. É gravíssimo. Por quê? Eu tinha toda a liberdade do mundo e tive que ficar confinada porque eu peguei o vírus. Então, gente, por favor, fique em casa, não saia. Os idosos, eu sou idosa, eu tenho 70 anos e preciso disso aqui para poder não passar para ninguém. Por favor, por que que é uma palhaçada? Não é exagero, não. É a realidade. Isto é uma realidade nua e crua, que a gente nunca viu. Então, por favor, fiquem em casa, os idosos. Todo mundo que puder ficar em casa, fica, para poder esse vírus não contaminar mais ninguém. Porque eu tô aqui confinada, tem 15 dias que eu tô dentro do meu quarto, que eu não saio para poder não contaminar ninguém. Por favor.
Somos Fiocruz, somos SUS.
Nós acabamos de ouvir um dos capítulos da radionovela Se Liga no Corona, produzida pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Eu tenho certeza que nenhum de nós quer passar pela situação relatada no áudio. Então, vamos cuidar da nossa saúde, também das pessoas queridas. Seguir as recomendações das autoridades sanitárias é uma das atitudes mais responsáveis que podemos tomar agora.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
E chegou a hora de ir direto para a redação do Brasil de Fato para a atualização dos números de infecções e mortes por coronavírus. Quem conversa com a gente é a jornalista Lu Sodré. Olá, Lu.
Bom dia, Nara, e bom dia também aos ouvintes do Bem Viver. O Brasil ultrapassou uma marca triste nesse fim de semana. E o número de casos da Covid-19 no país agora está acima de 100 mil. Ontem, domingo, o Ministério da Saúde informou que o número de pessoas infectadas está em 101.147 pacientes. Mais de 4.500 pessoas tiveram confirmação da doença somente nas 24 horas entre sábado e domingo. Ainda de acordo com o Ministério, 7.025 pessoas morreram por causa do coronavírus, um aumento de 4% em relação à última divulgação. 1.364 óbitos estão em investigação. São Paulo segue como o estado com maior número de casos, com 31.772 infectados e 2.627 mortes. Em seguida está o Rio de Janeiro, com 11.139 casos e 1.019 mortes. Pernambuco ultrapassou o Ceará no total de infecções. O estado tem agora 8.643 casos e 652 mortes. O Ceará, por sua vez, registra 8.730 casos e 663 mortes. O estado do Amazonas tem 6.683 pessoas infectadas e 548 óbitos. Na semana passada, o ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou que o número de mortes causadas pelo novo coronavírus pode chegar a 1.000 por dia no Brasil, se ainda houver um crescimento significativo da pandemia. Vale lembrar que o próprio ministério prevê que o pico da doença no Brasil deva acontecer nas próximas 9 semanas. Teich afirmou que a prioridade absoluta do governo é ajudar estados e municípios a terem estrutura para tratar das pessoas. No entanto, o primeiro contato dele com governadores ocorreu também na semana passada, quase 2 semanas após o ministro assumir o cargo. Apesar de já ter declarado que o governo trabalha em um programa de saída das restrições sociais, Teich afirmou que ninguém está pensando em relaxamento, mas sinalizou que o governo prepara a publicação de uma diretriz para orientar estados e municípios a retomarem as atividades. E mesmo frente ao crescimento da pandemia e a todas as recomendações de isolamento social, Jair Bolsonaro foi às ruas novamente nesse fim de semana. Ele participou de um ato golpista que defendia o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. A manifestação ocorreu ontem, domingo, e o capitão reformado levou a filha de 9 anos. Em meio à aglomeração, ele disse que não vai mais admitir o que chamou de interferência, um recado ao Supremo Tribunal Federal que tem imposto seguidas derrotas ao presidente, entre elas a suspensão da nomeação de Alexandre Ramagem, amigos de Carlos e Eduardo Bolsonaro, para a direção da Polícia Federal. Bolsonaro chegou a dizer que tem as Forças Armadas ao lado de um povo emocionado. Equipes jornalísticas foram agredidas fisicamente durante o protesto em pleno Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Em meio à pancadaria, foram atacados pelo menos 4 profissionais: o fotógrafo Dira Sampaio, do Estadão, e o motorista de sua equipe, Marcos Pereira, o repórter da Folha de São Paulo, Fábio Pupo, e o jornalista do Poder 360, Nivaldo Carbone. Todos foram retirados do local por uma escolta policial e passam bem. Na manifestação, Bolsonaro criticou mais uma vez as políticas de isolamento estabelecidas por governadores. Bolsonaro não mencionou, no entanto, o caos na saúde já enfrentado por alguns estados, que estão com um sistema sobrecarregado por causa da pandemia e, como de costume, não falou em nenhuma medida concreta contra a expansão da Covid-19 no país. O Brasil é hoje o 9º país com o maior número de casos em todo o mundo. Lu Sudré, direto da redação.
Obrigada, Lu, e boa semana para você. E agora vamos ao Chile. Por lá, a pandemia tem sido usada como motivo para racismo contra imigrantes negros que residem no país. O número de casos aumentou, veja só que grave. Correspondente do Brasil de Fato por lá, Vitor Farinelli, traz as informações.
No Chile, milhares de imigrantes passaram a conviver mais fortemente com a discriminação desde que o país começou a conviver com seu surto particular do novo coronavírus, especialmente as comunidades de colombianos, haitianos e venezuelanos. Há uma semana, um grupo de haitianos do município de Quilicura, na região metropolitana de Santiago, foi atacado por, supostamente, incluir pessoas suspeitas de ter o vírus, passando a sofrer o acosso dos seus próprios vizinhos, da imprensa chilena e também das autoridades. Carl Abilom, representante da comunidade haitiana na capital chilena, relata esta situação.
É 10 vezes pior de uma de
A atenção médica aos haitianos é 10 vezes pior que a atenção que dão à população pobre chilena. Se o chileno pobre é maltratado no hospital, pense o que acontece com um negro discriminado. O que se chama urgência se transforma em tenha paciência, porque são 3, 4, 5 ou 6 horas que demoram para tomar a sua pressão e 3 horas mais para que o médico te examine e depois vai te dar só um paracetamol.
Para que veas um doutor que te vai dar um paracetamol.
Já a professora Maria Emília Tiju, socióloga e coordenadora da Cátedra de Racismos e Migrações Contemporâneas da Universidade do Chile, afirma que as políticas migratórias chilenas são inspiradas em modelos xenófobos estrangeiros.
Creio que o Chile segue o modelo Trump, que é terrível. O Brasil faz o mesmo com Bolsonaro, com um maltrato não só contra a população migrante, como também contra seus próprios habitantes, contra todo ser humano, de uma forma brutal. Aqui no Chile, me parece que estão adotando os piores modelos de fora.
Aqui se han adoptado los peores modelos de fuera.
Outra situação criada pela pandemia e que termina por revelar como a xenofobia está presente no governo do presidente Sebastián Piñera é o fato de que, meses atrás, o governo rechaçou a presença de médicos estrangeiros no país, a partir de um programa para promover um certo nacionalismo nas instituições de saúde. Entretanto, diante da crise gerada pela pandemia e a necessidade urgente de ampliar as equipes médicas para enfrentar a demanda, surgiu o programa Eu Sirvo o Meu País na Emergência, pelo qual se busca recrutar novos profissionais e técnicos de saúde, incluindo os estrangeiros, especialmente cubanos e venezuelanos, que foram excluídos no passado. Victor Farinelli, de Santiago do Chile.
Para termos uma noção, o Chile, assim como o Brasil, é um dos países da América Latina com medidas ainda tímidas para conter a pandemia da Covid-19. Por lá, o governo proibiu eventos públicos, fechou as fronteiras terrestres para não residentes e suspendeu aulas presenciais nas escolas e universidades. Enquanto isso, outros países como Argentina, Peru e Equador já fecharam o comércio não essencial, interromperam voos domésticos e internacionais e decretaram o isolamento obrigatório. O Chile apresenta mais de 15 mil casos confirmados e mais de 200 mortes pela Covid-19.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Evite ficar em contato próximo a pessoas com febre e tosse. Evite aglomerações. E procure um serviço médico se apresentar sintomas graves, como febre, tosse e dificuldade de respirar. No momento, não há recomendação para uso de máscaras para a população no geral. Quem estiver saudável, não precisa se preocupar com isso. Mas todos devem sempre fazer a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel. E evitar contato com mucosas de nariz, boca e olhos. São cuidados simples, importantes e que devem ser frequentes para prevenir doenças contagiosas. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Voltando a falar do nosso país, a justiça determinou o primeiro lockdown do país na região de São Luís, no Maranhão. Lockdown é um bloqueio quase que total da circulação de pessoas nas ruas, no caso por causa do coronavírus. A medida deve começar amanhã na capital e em cidades da região metropolitana. O Maranhão é o sexto estado com mais casos de infectados por coronavírus. São cerca de 3.800, segundo o último boletim do Ministério da Saúde. O estado concentra 224 óbitos. Os detalhes com Renata Martins, da Rádio Nacional.
A Justiça do Maranhão determinou lockdown na região metropolitana de São Luís para conter a disseminação do novo coronavírus. O bloqueio total deve começar dia 5 de maio em São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. Juntas, as cidades representam mais de 80% dos casos confirmados de Covid-19 no estado. A decisão do juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, foi proferida na noite desta quinta-feira e atende a pedido do Ministério Público do Estado. Por pelo menos 10 dias, a começar de terça-feira, estão suspensas todas as atividades essenciais. A exceção é para a venda de alimentação e medicamentos e serviços obrigatoriamente ininterruptos em portos ou indústrias que trabalhem em turnos de 24 horas. bancos e lotéricas vão funcionar exclusivamente para o pagamento do auxílio emergencial, salários e benefícios sociais. A entrada e saída de veículos da Ilha de São Luís também está proibida por 10 dias. A passagem só será permitida a caminhões, ambulâncias e veículos de serviços em atividades essenciais. A circulação de veículos particulares dentro das cidades só será permitida para a compra de alimentos ou medicamentos, transporte de pessoas para atendimento de saúde ou itinerário de serviços considerados essenciais. Os estabelecimentos que não seguirem as normas sanitárias podem ser responsabilizados civil, penal e administrativamente. O governo do estado já decretou diversas medidas de isolamento social e de proibição temporária de atividades que possibilitem aglomeração de pessoas. Mas parte da população segue sem respeitar as normas e as ruas seguem cheias de gente. O juiz Douglas de Mello Martins considera o lockdown como a única medida possível e eficaz para possibilitar que o sistema de saúde público e privado se reorganize, a fim de que se consiga destinar tratamento adequado aos doentes. O magistrado argumentou que os leitos de UTI destinados a pacientes com coronavírus estão lotados na capital e hospitais privados já noticiam que a capacidade máxima de seus leitos para pacientes com Covid-19 foi atingida. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
E ainda sobre medidas para conter a pandemia. A partir de hoje, segunda-feira, o uso de máscaras passa a ser obrigatório no transporte público do estado de São Paulo. Quem traz as informações completas é o repórter Douglas Matos. Oi, Douglas.
Oi, Nara. É isso mesmo. A partir desta segunda-feira, dia 4 de maio, os habitantes dos mais de 600 municípios que compõem o estado de São Paulo terão que redobrar os cuidados com o uso das máscaras. O acessório passa a ser obrigatório para usar o transporte público na região. De acordo com o governo estadual, os usuários que estiverem sem a máscara não terão acesso a ônibus intermunicipais, ao metrô e às linhas da CPTM. A obrigatoriedade do uso da máscara também vale para aqueles que forem utilizar táxis ou carros de aplicativos. O decreto do governador João Dória, do PSDB, com a determinação, foi publicado na última quinta-feira, dia 30, no Diário Oficial do Estado. Mais de 100 cidades brasileiras já decretaram o uso obrigatório das máscaras fora de casa. É importante ressaltar que essa é mais uma medida com o objetivo de proteger os cidadãos e diminuir a velocidade de contágio do novo coronavírus. São Paulo segue no topo da lista dos estados brasileiros com o maior número de casos confirmados e também o maior número de mortes em decorrência da Covid-19. Apesar disso, entre segunda e sexta-feira da última semana, o índice de isolamento social do estado, ou seja, a porcentagem da população que permaneceu em casa, variou entre 47% e 48%. Os números mostram que ainda há muito para fazer aqui no estado. Por enquanto, eu reforço a recomendação das autoridades estaduais e também mundiais de saúde: higienizar as mãos com frequência, permanecer em casa e, se puder, é claro, usar as máscaras sempre que precisar ir para as ruas. Eu volto com você, Nara.
Muito obrigada pelas informações, Douglas. No início do ano, quando o aumento de casos do coronavírus começou, a Organização Mundial da Saúde recomendava que somente pessoas infectadas e com sintomas da doença usassem as máscaras. Mas o avanço nas pesquisas e nas avaliações médicas fez com que ela passasse a ser recomendada a todos os cidadãos quando estiverem em ambientes públicos, como uma medida mais protetiva. Como nós vimos agora há pouco, São Paulo se somou à lista de estados e cidades brasileiras nas quais o uso desse acessório passa a ser obrigatório. Sempre é hora de lembrar: o uso e o descarte correto das máscaras, sejam elas de tecido ou outros materiais, é essencial. Hoje, quem nos ajuda nessa tarefa é o médico infectologista e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Vamos conferir.
Vários estudos populacionais, sobretudo o que aconteceu aí no ambiente do hemisfério norte, vem trazendo à luz e fortalecendo cada vez mais a evidência de que a utilização de uma máscara no ambiente urbano, no espaço urbano, então quando você for pegar o transporte coletivo, quando você for trabalhar, você vai sair para comprar qualquer coisa, você vai na feira, no mercado para comprar comida, os trabalhadores de serviços essenciais que estão tendo que sair para trabalhar, que a utilização da máscara por essas pessoas pode ter um fator protetivo interessante, sobretudo se a pessoa aprende a usar a máscara, aprende os cuidados, não ficar manipulando a máscara o tempo todo, não ficar mexendo no rosto, na mucosa nasal, e que mesmo máscaras de pano, nessa situação, podem contribuir para a redução da infecção. Eu diria, né, observando, né, os vários estudos, um dos motivos é porque o uso de uma máscara de pano gera até um distanciamento social, né? Parece que você está na rua, você está no ônibus, você está no metrô, está no mercado, vê alguém de máscara, você nem se aproxima tanto. Então isso pode contribuir. O que é muito importante se você for optar por uma máscara de pano em situações como essa? É higienizar muito bem essa máscara. Primeiro, o ideal é que essa máscara você utilize por meio período no máximo. Segundo, você saiu de casa, está com a máscara de pano, chegou no local de trabalho, troca essa máscara por outra. Ficou lá no local de trabalho, troca a máscara para vir com outra máscara para casa. Chegou em casa, tira a máscara antes de entrar em casa. Ou seja, ter esse cuidado é fundamental. A lavagem dessa máscara, a higienização dessa máscara, se possível com água sanitária, se não água e sabão, esfrega bem, passa com ferro quente que ajuda a matar ainda mais o vírus se tiver uma temperatura acima de 45, 50 graus. E o mais importante, tanto para a máscara de pano quanto para a máscara cirúrgica, não descarte no lixo direto. Coloque num saquinho, porque isso é muito importante para a proteção dentro da sua casa e, sobretudo, para a proteção dos trabalhadores que trabalham na coleta de lixo, que são tão fundamentais no enfrentamento da pandemia, os garis, os trabalhadores da limpeza urbana e também os nossos queridos trabalhadores de materiais recicláveis.
Entre as pesquisas que o médico Alexandre Padilha menciona, uma foi publicada no início de abril pela renomada revista científica Nature Medicine. A pesquisa mostrou que o uso de máscaras é de fato eficaz para prevenir a transmissão de vírus respiratórios.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão. Se usar um lenço, jogue fora imediatamente e lave as mãos. Use preferencialmente lenços descartáveis. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Quando o tema é a nossa saúde, a desinformação pode matar. No Irã, país do Oriente Médio, pelo menos 300 pessoas morreram e mais de 1.000 adoeceram após beber metanol puro, acreditando que a substância poderia matar o novo coronavírus. Os números foram levantados por veículos de comunicação do país. Desde que o mundo notificou os primeiros casos da Covid-19, uma série de informações erradas e enganosas proliferaram nas redes sociais. Muitas delas falam sobre possíveis curas ou substâncias que previnem o coronavírus. Nada disso é verdade e precisamos estar com os ouvidos bem atentos para não cair em mentiras. O podcast Pílula Farmacêutica da Rádio USP reuniu algumas das desinformações que circulam por aí. Vamos conferir.
A Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, já é considerada uma das maiores pandemias da história da humanidade. Como se trata de um vírus recém-descoberto, com poucos dados concretos para embasar tratamentos e meios de prevenção, é comum que surjam muitas informações incorretas em torno dessas questões. E o Pílula Farmacêutica de hoje vem esclarecer mais algumas dúvidas que vêm surgindo. Kimberly, é verdade que antibióticos são efetivos em prevenir e tratar o novo coronavírus?
Não é verdade, porque os antibióticos eles são eficazes somente contra infecções causadas por bactérias e não contra infecções causadas por vírus. A Covid-19 é uma doença causada por um vírus e, portanto, não ajudaria no seu tratamento e nem na sua prevenção. É claro que se você for hospitalizado por conta da Covid-19 e contrair uma infecção causada por uma bactéria, o tratamento vai ser feito com antibióticos, mas ainda não será por conta do coronavírus. É importante lembrar que usar antibióticos como meio de prevenção nunca é uma boa escolha. Os antibióticos são remédios fortes, e quando são usados de forma errada, eles podem diminuir a nossa imunidade, sendo mais fácil agravar alguma doença que já temos, ou ainda provocar outros problemas de saúde.
É verdade que fumar pode aumentar o risco de desenvolver a forma grave do coronavírus?
Sim, fumar, além de fazer mal à saúde, eleva muito o risco de desenvolver a forma grave da doença causada pelo novo coronavírus. O cigarro está relacionado a várias doenças no sistema respiratório, podendo gerar um comprometimento da capacidade pulmonar, além de ainda prejudicar os mecanismos de defesa do organismo. Como o novo coronavírus também compromete a parte respiratória, o fumante possui mais chances de desenvolver sintomas graves da doença. Por isso, todas as pessoas que fumam, mesmo aquelas que não são idosas, podem se considerar dentro do grupo de risco.
Recentemente, ouvimos falar que quinino, presente na água tônica, é a base química da cloroquina e que pode combater o coronavírus. Isso é verdade?
Não, a água tônica tem sulfato de quinina ou quinino, que é extraída da casca de uma árvore chamada quina. Essa substância dá um gosto amargo característico da bebida e, por possuir função antimalárica, assim como a cloroquina e a hidroxicloroquina, que também foram utilizadas no tratamento contra a malária, surgiu essa confusão. Só que não existe nenhum fundamento nessa afirmação, porque o quinino e a cloroquina são medicamentos muito diferentes, com estruturas químicas diferentes. Então dizer que a quinina é a base da cloroquina está muito errado. Mesmo com essa propriedade da quinina, os medicamentos usados no tratamento da malária têm uma quantidade muito maior de quinina do que a usada na água tônica. É importante lembrar também que o tratamento com cloroquina ainda é experimental, então não se sabe ao certo qual é a dose a ser administrada e nem em que momento da infecção o paciente deve mesmo tomar o medicamento, porque ainda faltam testes que mostrem mais informações de que esse remédio é de fato seguro. Sempre se informe através de fontes confiáveis, como por exemplo o site oficial do Ministério da Saúde ou o site da Organização Mundial da Saúde. Podemos nos colocar em risco utilizando medicamentos, alimentos ou vitaminas que são recomendados por fontes que não são seguras. Até agora, as únicas medidas comprovadas que são eficazes na prevenção do coronavírus são o isolamento social, a higiene correta das mãos e o uso de máscaras.
Ouvimos a acadêmica Kimberly Fuzel, orientada da professora Regina Andrade, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto. Eu sou Rita Estela e espero vocês no próximo Pílula Farmacêutica.
Importantes as informações, vamos buscar fontes confiáveis de informação, como é o caso do nosso programa Bem Viver. Nós sabemos que a preocupação e mesmo o desespero diante da pandemia podem levar algumas pessoas a buscar informações em qualquer lugar e acreditar em tudo que leem na internet, mas como vimos, essa prática pode ser perigosa. Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
E para começar a semana em boa companhia, hoje a gente tem a participação do querido colunista do Brasil de Fato, Mozart Benedito, aqui no programa. O caso da vez fala sobre o coco, esse fruto tão amado no Brasil. Você sabia que ele, na verdade, é originário da Ásia e chegou aqui só após a invasão portuguesa no século XVI? Pois é. Conta essa história pra gente, moça.
Eu sempre gostei de gente que produz comida. Seja o agricultor que planta com consciência os alimentos que consumimos ou a cozinheira de boteco que fica contente quando o cliente gosta da comida que ela faz. Mas tem gente que não reconhece o valor de quem cozinha. E tem gente que gosta da comida feita por pessoas que fazem poses de artistas e são chamadas de chefes. Eu continuo gostando da cozinheira ou do cozinheiro simples, que quase sempre ganha pouco, mas sente prazer em nos alimentar. Há muito tempo já existia um programa de televisão sobre comida, mas agora está até demais. E com chefes cheios de onda, contando papo de experiências no exterior, falando que trabalhou em Nova York, em Paris, e fazendo umas comidas que às vezes não me atraem nem um pouquinho. Mas o que eu queria chegar é um chefe gringo que tinha um programa de televisão que chegou ao Brasil lá por volta de 1990. Chamava-se John Smith. Fez tanto sucesso aqui que um dia foi trazido para conhecer o Rio de Janeiro. Lá deram a ele um coco gelado com um canudinho. Ele nunca tinha bebido água de coco. Ficou maravilhado. Disse algo mais ou menos assim. Era isso que Deus queria inventar quando criou a água. Realmente, água de coco é gostosa e faz bem. E o próprio coco também. É ótimo. Uma curiosidade. Aqui chamamos essa fruta de coco da Bahia. Mas ele não é baiano de origem, nem brasileiro. Foi trazido do sudeste da Ásia. Os primeiros europeus a conhecerem o coco foram da expedição de Vasco da Gama, que chegou à Índia em 1498. Mas o coco se deu tão bem aqui que parecia até ser baiano de nascimento. Por falar nisso, na época em que a gente viajava muito de carona, um amigo que passou uns dias em Salvador ficou apaixonado pela cidade. E para voltar a São Paulo, pegou uma carona de caminhão e não parava de falar das maravilhas da Bahia. Só que o caminhoneiro era sergipano e não gostava nem um pouquinho da Bahia. Isso existe. Por melhor que seja um lugar ou alguma coisa, tem quem não goste. Esse caminhoneiro era assim, odiava a Bahia. Uma hora, ele cortou a fala elogiosa do meu amigo e disse com cara de bravo: na Bahia tem três coisas boas. Meu amigo estava tão nas nuvens que não percebeu a irritação do motorista e perguntou quais eram essas três coisas. O motorista sergipano falou: a água do coco e a hora de ir embora.
Sempre muito bom ouvir o Moza Benedito, né? Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. E na reta final do nosso programa, vamos tirar uma dúvida de uma pessoa que é fumante e toma pílula anticoncepcional. Ela conta que disseram a ela que corre risco de saúde por causa disso. Será que é verdade? Quem responde essa dúvida é a enfermeira Sofia Barbosa, no quadro Amiga da Saúde, produzido por nossa equipe do Brasil de Fato em Minas Gerais. Vamos ouvir.
Amiga da Saúde. Olá, ouvintes. Hoje nós vamos responder a pergunta da Luara Gomes, que tem 36 anos e trabalha como auxiliar de serviços gerais. Ela perguntou o seguinte: sou fumante e uso pílula anticoncepcional. Me disseram que corro risco. Devo parar com a pílula? Bom, pessoal, os métodos contraceptivos hormonais, entre eles aí a pílula, quando eles são associados ao fumo, eles podem realmente trazer um risco aumentado para as doenças cardiovasculares, inclusive o AVC, que é o acidente vascular cerebral. Bom, nesse caso, a primeira recomendação seria parar com o cigarro, porque entre os dois, ele é o mais danoso à saúde, né? Se isso não for possível, então a gente deve realmente mudar o método contraceptivo para um que não seja hormonal. Quais opções, né? A gente tem o DIU, pode ser o de cobre ou o Mirena, o diafragma, preservativo, entre outros. Agora, o fato da mulher ter mais de 35 anos é também um outro fator de risco para o uso de contraceptivos hormonais. Então, isso reforça ainda mais a necessidade de rever esse método. É importante, nesse caso, procurar um serviço de saúde para mais orientações, porque o momento da troca de método contraceptivo ele está associado a um maior risco de gravidez indesejada. Então, é importante essa troca ser feita com cuidado e assistida por um profissional. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 98468 4731. Repetindo, 31 98468 4731. Eu sou Sofia Barbosa. Um abraço e até a próxima.
Nosso programa de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã, terça-feira, tem mais. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com.br e por outras emissoras em diferentes horários. A Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. E Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Se você é daqueles que gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Beatriz Pasqualino e Maiara Paixão. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação, Camila Salmásio. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês amanhã, mais uma edição do programa Bem Viver. Não vai perder, vou estar te esperando. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.